para Raí pro gol.
Partiu Rogério, pé direito na bola, passou pela barreira.
Bom dia para quem é de bom dia, boa tarde para quem é de boa tarde, boa noite para quem é de boa noite. Se você está nos escutando de madrugada, boa sorte. Meu nome é José Edgar de Matos, eu sou setorista do São Paulo aqui no GE. Estamos iniciando a edição 238 do nosso podcast, uma edição que vai abordar a eliminação São Paulina na Copa do Brasil. Não deu, não rolou o milagre. São Paulo perdeu por 1-0 para o Flamengo no estádio do Maracanã. Já havia perdido por 3-1 no Morumbi.
Desde o outro podcast, podcast antes da partida, assim como o podcast pós-jogo lá no Morumbi, a gente já tratava a situação do São Paulo como algo muito complicado. Não só pela desvantagem no confronto, né? 3-1 em casa era algo muito difícil de ser revertido aqui no Maracanã, mas também pela bola que São Paulo e Flamengo estavam jogando. Não deu outro. O Flamengo, talvez em alguns momentos até segurando um pouco o ritmo, conseguiu dominar o São Paulo durante boa parte do jogo, administrando a bola, e aí conseguiu com uma jogada excelente, coletiva, de movimentação, de toque rápido, de jogo mais direto, fazer 1-0 e sair classificado no Maracanã de uma maneira merecida. Era uma situação muito difícil do São Paulo, né? Desde dos últimos episódios a gente discutia, e que se concretizou com uma eliminação, mas com uma eliminação até, diríamos assim, acima do que o São Paulo planejava para a temporada. Porque lá atrás, quando a equipe fez o orçamento, fez o seu plano até esportivo para a temporada, o que estava colocado como base era a fase quartas de final da Copa do Brasil. O São Paulo foi mais além, o São Paulo ficou entre os quatro, foi na semifinal, uma participação que honrosa, uma participação acima do esperado pelo próprio clube, mas que termina sem a possibilidade de um troféu inédito pro time paulista, Palamin.
A gente já pode também daqui a pouco falar sobre essas metas do São Paulo, Léo, mas eu quero saber da sua visão também, o que você achou dessa partida. A gente já estava esperando, como o Zé te falou, assim, era muito difícil, né, essa virada para cima do Flamengo.
Pois é, Palamin. Muito bom estar de volta aqui no pós-jogo. Um abraço ao Zé, que vai até tarde lá no Maracanã ainda. Acho que é o que o Zé falou, a gente já imaginava. O São Paulo sempre ocupou o espaço de azarão nesse confronto específico contra o Flamengo. Antes mesmo do jogo de ida, a gente já apontava o Flamengo como favorito. Depois da derrota em casa, acho que ficou tudo muito mais claro. E acho que o São Paulino teve aí 3 semanas para digerir uma eliminação que ainda não tinha acontecido, mas que aconteceria. Então, acho que isso facilita um pouco. Não é uma eliminação que vá causar turbulências no São Paulo. Acho até que o São Paulo, como eu disse, né, ele foi eliminado até de forma esperada, mas com atuações melhores do que a gente até previa. Acho que São Paulo fez 2 jogos muito dignos contra o Flamengo. O primeiro jogo em casa foi muito bem, perdeu por 3-1, o que só deixa mais latente essa diferença entre as duas equipes. E na volta hoje, acho que o Flamengo fez 1-0, jogou com o placar do primeiro jogo já construído, já estava mais tranquilo. São Paulo fez o que pôde, e a gente, eu estava até conversando com os amigos agora durante o jogo, né? Você via o São Paulo suando sangue para chegar na área do Flamengo, era um esforço gigantesco para até chegar na área do Flamengo, enquanto o Flamengo, quando pegava a bola, se aproximava da área do São Paulo com muito mais facilidade. Acho que o futebol, ele ainda é um esporte que depende de muitas variáveis ali, né? Da sorte, né? Questão física e tal, mas o talento ainda tem peso muito grande, e acho que isso ficou muito visível. O Flamengo é um time com muito mais talento do que o São Paulo, mas acho que a gente tem que exaltar o São Paulo fazendo um confronto muito digno, além das suas possibilidades. Acho que o São Paulo não se acovardou contra o Flamengo em nenhuma das duas partidas. E agora é seguir a vida, tem uma final importante pela frente, tem o Campeonato Brasileiro, que o time precisa se recuperar com rapidez para que o rebaixamento não se torne aquele fantasma do ano passado. Né?
O Flamengo, Zed, ele consegue chegar de diversas formas, né, no ataque de qualquer time. O São Paulo hoje, por exemplo, até que chegou na defesa do Flamengo ali, só que muito por cruzamentos, né? Eu vejo um São Paulo que cruza muito, usa muito essa bola aérea, só que assim, dos muitos cruzamentos que o São Paulo faz no jogo, acho que acerta poucos ainda. Eu vejo assim também o São Paulo ainda.
Exato, e a gente, essa diferença de talento que o Léo citou, um dos pontos mais visíveis está justamente nessa parte de construção ofensiva, né? Porque o São Paulo algumas vezes chegou com um campo um pouco aberto para poder criar a situação de perigo para o gol do Santos, mas aí errava o passe. Patrick, por exemplo, destoou bastante do que vinha apresentando nos últimos jogos, começou até bem o jogo, até a gente citou isso na nossa transmissão, né, que o Patrick começou bem o jogo, mas depois tecnicamente caiu muito, errou muito passe. Rodrigo Nestor, que talvez tenha sido um dos jogadores até um pouco mais lúcidos do time no campo hoje, também não conseguiu criar muito. O Luciano veio a buscar a bola toda hora, mas também não conseguia criar. Então foi uma equipe que esbarrou na própria limitação na comparação com o Flamengo para poder levar perigo ao gol do Santos. E era muito, apresentava muito o que o Léo falou. O São Paulo, para conseguir criar alguma coisa, precisava forçar, esticar muito a corda, diríamos assim. O Flamengo, mesmo com a corda frouxa, levava perigo toda hora quando queria para o São Paulo. E o São Paulo, inclusive no primeiro tempo, conseguiu aproveitar bem alguns espaços que o Flamengo dava ali no meio campo, mas aí, né, faltava um tratamento melhor com a bola, um tratamento ali melhor para poder criar perigo, para poder incomodar mais o gol do Santos. Mas acho que digno é um termo que é bacana para a participação do São Paulo na Copa do Brasil e para esse confronto. Acho que o Léo acerta bem falando nisso, porque era um confronto que desde o sorteio já era muito difícil imaginar que o São Paulo, mesmo com tudo a favor, poderia ser classificado. E eu acredito que, não só por ter ido uma fase além na Copa do Brasil, mas pela forma que encarou o Flamengo nos dois jogos, acho que o saldo, apesar da frustração que o time está no momento, que o Rogério também está, porque o Rogério não gosta de perder, acho que o fim da conta do São Paulo na Copa do Brasil é um fim bem positivo diante do que se desenhava no começo da temporada. E tem gente nova chegando aqui no nosso live podcast na Palamia. Acho que chegou o momento, porque a gente está falando, obviamente, de uma maneira muito mais crítica, né, muito mais analítica, né, que é a nossa função aqui, mas a gente quer saber o sentimento do torcedor. Afinal, foi ele quem sofreu durante 90 minutos, na verdade, quem sofreu durante 180 minutos, nesse confronto diante do Flamengo. Então eu apresento aqui nosso Caio Domingues, voz da torcida. Caião, tá por aqui? Tá por aqui.
Tá por aqui.
Fala, Caião. Obrigado novamente por estar aqui conosco na nossa live, nosso podcast. E eu quero saber se é isso. Infelizmente, para o torcedor São Paulino e para a torcedora São Paulina, aquela sua profecia não foi concretizada em 2022. Mas a gente vai continuar, né, repetindo esse mantra do Caio para as próximas temporadas. Não tenho a menor dúvida, mas quero saber se o saldo São Paulino na Copa do Brasil é positivo, pegando também como base esses dois duelos contra o Flamengo. Seja bem-vindo, meu velho.
Fala, Zé, Léo, Brunão. Cara, eu errei a profecia, mas eu errei o campeonato, não a profecia. Mas, cara, eu demorei aqui para entrar, porque eu estava fazendo voz da torcida e, sem brincadeira, eu usei exatamente a mesma palavra que vocês usaram. São Paulo fez uma Copa do Brasil muito digna, é a melhor Copa do Brasil do São Paulo nos últimos 20 anos. Desde a final de 2000, São Paulo não se apresentava tão bem. Ah, o São Paulo chegou numa semifinal há 2 anos, é verdade. Mas esse ano a gente eliminou o Palmeiras, esse ano a gente jogou 2 jogos muito bons contra o Flamengo. Eu diria que é a melhor Copa do Brasil do São Paulo nos últimos 20 anos. Então, digna foi a mesma palavra que eu usei. Acho que a gente está mais ou menos na mesma página. A minha leitura de hoje é que, infelizmente, esse duelo foi decidido no Morumbi. São Paulo jogou até melhor no Morumbi. Se você olhar os dois resultados, você fala, ah, São Paulo jogou melhor no Maracanã. Não, São Paulo jogou muito melhor no Morumbi. São Paulo foi o senhor do jogo no Morumbi e a diferença técnica pesou para o lado de quem tem talento. O Flamengo, como vocês falaram, chega com facilidade, qualquer lance é um perigo e é uma verdade. Infelizmente, hoje, também concordo com o que foi falado pelo Zé, também falei aqui no vídeo, os jogadores mais decisivos do São Paulo hoje tiveram uma partida abaixo, tecnicamente falando, Patrick, Caleri, Luciano, para mim, segurou um pouco mais a bola, deu uma enfeitada desnecessária, o próprio Reinaldo, o Bruno comentou sobre os cruzamentos, o São Paulo não tem um meio de campo criativo, então o São Paulo tem dois laterais que fazem a ultrapassagem, o Rogério tentou essa linha de quatro com o Patrick e o Alisson fazendo essa dobra para que o São Paulo conseguisse chegar melhor no ataque, e até funcionou, a diferença é que as nossas bolas caíram no pé de jogadores que não resolveram, e a bola que chegou no pé do Arrascaeta, ele fez um golaço, e o Flamengo passou merecidamente. Estou chateado, decepcionado, imaginei que o São Paulo pudesse hoje reverter o resultado, mas o São Paulo, depois que tomou o gol, ele jogava por duas coisas, por um milagre ou pela sua dignidade, pela sua camisa, e isso fez, mesmo depois do gol sofrido, acho que todo mundo, inclusive quem estava dentro de campo, sabia que era impossível. O São Paulo poderia ter se entregado e saído hoje do Maracanã com um resultado que abalaria o time emocionalmente para o que vem pela frente. E não foi o que aconteceu. O São Paulo conseguiu manter a partida equilibrada. Não estou dizendo aqui o troféu que jogou de igual para igual. Não é isso. O Flamengo foi melhor. O Flamengo mereceu ganhar. Mas o São Paulo teve uma postura digna. Voltamos a essa palavra. Então, se o São Paulo não sai classificado, ele não sai abalado de uma decisão que hoje poderia, se o São Paulo toma 2, 3, 4, emocionalmente, moralmente, a torcida que teve um pequena rusga com o time e voltou a abraçar o time na última quinta-feira, poderia sair novamente machucado. Eu não acho que é isso que acontece, eu acho que a torcida, até a transmissão na Globo mostrou no final da partida, a torcida cantando para o time, então essa conexão permanece e o São Paulo, se não sai fortalecido, sai de cabeça erguida, infelizmente.
A gente estava falando, né, sobre a diferença de talentos e tal. É engraçado que antes do jogo de hoje, dessa quarta, quando você conversar com alguém, os caras falam assim, olha, para o São Paulo se classificar, o São Paulo vai ter que fazer o melhor jogo do ano e o Flamengo vai ter que fazer o pior jogo do ano.
E talvez nem assim fosse suficiente, né, Léo?
Eu queria falar assim, a gente esquece que o jogo da ida teve algo muito próximo disso. O São Paulo fez um baita jogo na ida, o Flamengo jogou mal, e mesmo assim o Flamengo venceu por 3-1. E aí você vai olhar nas trocas que foram feitas no jogo de hoje, enquanto o Dorival, quando começou a trocar o time, colocou o Vidal, colocou o Diego, colocou o Cebolinha, o Ceni precisou colocar o Juan, o Éder, né, o Wellington pelo Reinaldo, porque o Reinaldo já estava amarelado, estava perigando ser expulso. Então, é uma diferença de talento que ela é muito grande, que ela ficou clara nesse placar agregado de 4-1, acho.
Exato. E, Palamin, quero saber de você. Além do talento, tem mais algum... Né, da diferença de talento, diferença de elenco, como o Léo citou aqui, tem mais algum ponto que você considera ter sido fundamental para o São Paulo não conseguir... pelo menos no placar, encarar o Flamengo, né, e sair derrotado nas duas partidas e, consequentemente, eliminado da Copa do Brasil. Tem mais algum ponto que você, né, acha que vale destacar nesse sentido?
Posso responder rapidinho?
Bola com certeza, Caio.
É impressionante a diferença de bola parada. A gente está vendo aqui, ó, enquanto passa o replay...
Vai lá, Caio, vai lá, vai lá.
Todo o lance do Flamengo de bola parada é um perigo. A bola parada do São Paulo é horrorosa. Falta batida pelo Igor Vinícius hoje... demonstra o que é o São Paulo na bola parada. Então, além do talento, o São Paulo precisa melhorar muito nesse fundamento. É uma sessão de escanteios que não geram nada, é falta na entrada da área, é lateral que é jogado a esmo. O São Paulo precisa melhorar muito nesse fundamento. Você via que todo o lance do Flamengo era um perigo na nossa área. Então, além do talento, acho que falta um pouco, não sei se é treinamento, se é... sei lá, se é tática, não sei te dizer. Eu sei que nossa bola parada está muito ruim.
Realmente esse ponto é interessante e mostra que a ausência do Arboleda é fundamental nesse sentido, né? Porque o cara das bolas paradas aéreas no São Paulo, tanto na defesa quanto no ataque, é o Arboleda, e o Arboleda está fora há algum tempo, né? Mas tá acelerando a recuperação, quem sabe pode até ser uma surpresa na lista do Equador para a Copa do Mundo. Mas, Léo, eu queria saber... Né, conversando com as pessoas, né, nos últimos dias, é uma eliminação que, apesar de ser uma eliminação em que sempre é muito chato, não deve reverberar, não deve ter grandes consequências na linha de trabalho do Ceni e do São Paulo, né? Afinal, o grande objetivo, obviamente, é a Sul-Americana.
Mas acho que é muito do que a gente estava falando, assim, o São Paulo entra como zebra nesse confronto, você não pode criar uma turbulência por uma eliminação como essa. E acho que o fato de São Paulo ter sido eliminado, jogando relativamente bem, obviamente atenua essa questão. E, de novo, assim, o São Paulo perdeu o jogo de ida por 3-1, foram 3 semanas digerindo uma eliminação que estava muito clara, assim, muito provável. Então, nesse meio tempo, ainda teve a classificação para a Sul-Americana. Esse sim era um confronto que poderia gerar muita turbulência no São Paulo, se o São Paulo não tivesse conseguido virar o confronto contra o Atlético Goianiense. Por diversas questões, a diferença de investimento entre as equipes, a possibilidade de título, né? A Sul-Americana sempre foi um título muito mais factível para o São Paulo do que a Copa do Brasil. Então, não acho que essa eliminação possa criar qualquer tipo de turbulência no São Paulo. Como o Caio falou, o São Paulo não só foi digno, como ele evita uma derrota mais traumática, alguma goleada, por exemplo, para o Flamengo, que até dirigente a gente ouvia falar antes do confronto, falava assim, olha, a gente só não quer ser goleado pelo Flamengo, porque isso geraria muito problema, tal, e acho que é verdade. Então, se o São Paulo tivesse tido um desempenho muito abaixo, tivesse sofrido algum tipo de goleada, isso poderia causar algum problema para a sequência, né? O São Paulo que tem uma final pela frente, a gente não pode esquecer que o São Paulo está brigando para fugir do rebaixamento, são só 5 pontos, está cedo ainda. Acho que ainda não é uma ameaça muito real, mas se vacilar, ela é isso que vai acontecer, ela vai se tornar uma ameaça real. Então, acho que esse confronto teve isso, assim, não cria problemas para o São Paulo, porque já era esperado. Então, acho que agora é página virada, a partir de amanhã, pensar no Ceará, tentar beliscar algum ponto lá, para depois tentar vencer o Avaí em São Paulo e viajar para a Argentina na final da Copa Sul-Americana com uma folga maior dessa zona de rebaixamento do brasileiro.
Aliás, é interessante que talvez o Ceni enfim possa ter tempo para trabalhar o time, né? Olhando a tabela aqui, né, tem um jogo contra o Ceará neste domingo, depois só no dia 27, é isso que o São Paulo volta a jogar?
27, serão 8 dias sem jogos, é uma raridade para o São Paulo isso.
Aliás, com certeza é um período inédito na temporada entre jogos para o São Paulo.
É uma temporada em que o São Paulo só vai deixar de fazer 2 jogos possíveis, que são exatamente as finais da Copa do Brasil.
Exatamente.
Vai fazer todos os jogos possíveis, com exceção das finais da Copa do Brasil. Então vai passar de 70 jogos na temporada.
O São Paulo atualmente é a equipe que mais entrou em campo na temporada, né? Tem mais jogos na temporada. E aí, como o Léo falou, né, só não vai fazer 2 partidas porque foi eliminado nesta quarta-feira pelo Flamengo e está fora da final da Copa do Brasil. Mas, Caio, queria voltar a um assunto que você citou há pouco sobre como a torcida chegou a ter, diríamos assim, um atrito com o time, né, há algumas semanas, e que retomou um pouco dessa relação, né, principalmente pela classificação na Copa Sul-Americana, classificação para a final da Copa Sul-Americana. Uma eliminação digna, como nós estamos falando, talvez não tenha esse peso. Mas é hora do São Paulo dedicar 100% da atenção ao Campeonato Brasileiro, porque resultados ruins e atuações ruins contra Ceará e Avaí aí vão poder reverberar na final da Copa Sul-Americana. Você não concorda?
Sem dúvida. Eu acho que o papel desses 2 jogos é o mesmo que do segundo tempo do jogo de hoje. Deixar o São Paulo emocionalmente vivo, o São Paulo conectado à torcida, porque até então, o Rogério disse na última entrevista que o São Paulo há 3 meses e meio, segundo ele mesmo, joga toda quarta e domingo. Então tá jogando 3 meses e meio toda semana. São Paulo não teve um respiro, São Paulo não teve esse tempo. Essa eliminação, por mais dolorida que seja, ela nos gera um tempo de preparação um pouco melhor. A gente consegue agora, eu, na minha concepção, não escalaria mais nenhuma partida no ano, um time misto. Acho que a gente tem que pensar nos jogadores que estão mais desgastados, talvez para domingo, e a gente ponderar aí se coloca ou não, mas eu iria com a força máxima dos disponíveis. E esses jogos do Ceará e do Avaí, caso venham 6 pontos, já nos dão uma tranquilidade para pensar na Sul-Americana. Caso não venha nenhum, já nos bate o desespero para pensar também no Z4, entendeu? Então, esses jogos eles são muito importantes para o que o São Paulo vai construir também no dia primeiro, não só para o Campeonato Brasileiro, mas para o que o São Paulo vai fazer na final. Caso a gente some aí pelo menos uns 4 pontos, acho que a gente chega emocionalmente muito bem na final de Córdoba.
É isso, né? Vamos ver, tem 2 partidas, né? Nós do GE.Globo estaremos lá em Fortaleza neste fim de semana para o duelo contra o Ceará e depois, né, vão ter 8 dias aí de preparação antes do jogo contra o Avaí, e aí é um jogo que talvez o São Paulo tenha até mais a responsabilidade de vencer, né, por ser uma partida dentro do estádio do Morumbi e para ir bem para Córdoba disputar a final da Copa Sul-Americana. Mas voltando um pouco ao confronto aqui, Léo, a gente falando um pouco do campo bola, depois também eu vou querer estender isso para o Caio, neste momento em que nosso amigo Bruno Palamin retorna como uma fênix para o nosso podcast, como para a nossa live também. Eu quero saber de você, Léo, se a gente viu uma mudança tática importante, né, para essa quarta-feira, uma mudança que o Rogério já vem fazendo algumas partidas, mas que talvez agora ele tenha estabelecido realmente que o São Paulo deve ir para essa reta final de temporada com uma linha de 4 atrás, né? Uma linha de 4, um volante, 3 ali à frente do Pablo Maia e Calleri e Luciano juntos. Pelo que apresentou nessa partida de hoje no Maracanã, dessa quarta-feira no Maracanã, e pelo que vem apresentando nos últimos jogos, é algo que te agrada essa mudança para esse momento da temporada? Ou é um risco que o Rogério está correndo, já que ele, né, durante a maior parte do ano, usou 3 zagueiros, né, usou o Miranda, o Diego, o Léo, e logo nesse momento decisivo da temporada ele resolve trocar? Como que você enxerga essa alteração? E também tem algumas alterações de peças, né? A gente viu o Igor Gomes perdendo completamente espaço no time, né? O Alisson tá jogando. Como que você enxerga essas mudanças do Rogério para esses jogos decisivos e num momento tão próximo de uma final de Copa Sul-Americana?
Pois é, o Rogério, ele declarou, né, que sempre preferiria montar times com uma linha de 4. Durante a temporada, as circunstâncias o levaram a montar o time com 3 zagueiros. E ele também disse recentemente que ele usaria esse período entre o Flamengo e o jogo em Córdoba, na Sul-Americana, para definir de fato, de vez, essa questão. Ele vai testar o time com 4 ou 3 jogadores na defesa para saber como é que ele vai jogar em Córdoba. Me parece que, nesse momento, o esquema com 4 jogadores na defesa está na frente, é o preferido dele. Eu acho que esse esquema ele tem uma vantagem não só na defesa, mas é também porque ele abre espaço para que o Patrick seja de fato um titular do São Paulo, jogando com o Calleri e o Luciano. O Patrick, acho que ele faz uma boa temporada no São Paulo, uma primeira boa temporada, mas quase toda a temporada ele foi um jogador que foi entrando aos poucos. Ele não teve muitos jogos como titular, a não ser naqueles jogos em que o São Paulo fez rodízio e tal, mas os jogos em que o Rogério colocava seus principais jogadores, ele nem sempre optava por essa formação com 4 no meio de campo, mas o Calleri e o Luciano na frente. Acho que ele abre essa vaga.
Ajuda isso, Léo.
O Alisson também ajuda.
A volta do Alisson, porque aí ele tem 2 pontas.
Ele, né, tem um de cada lado. Pois é. E aí agora com essa crise do Igor Gomes também, ele tira um jogador que já também não vinha entregando. O Igor Gomes, acho que não só pela pressão da torcida, o Igor Gomes tem todo um contexto muito mais complexo de renovação, de críticas de torcida.
Vale um podcast para falar só do Igor Gomes.
Pois é, o Igor Gomes é aquele jogador que a torcida do São Paulo sonhou como um novo Kaká por muito tempo, né? E no esquema do Rogério, ele nunca foi esse meia de servir atacantes, né? O Rogério, inclusive, sempre fez questão de elogiar ele pela entrega ao time, de como ele deixava o campo sempre extenuado ao fim das partidas. Chegamos agora quase em outubro, e acho que esse contexto gigante que gira em torno do Igor Gomes pesou bastante. E aí ele deixa o time, e aí o Rogério encontra espaço para jogar com esse quarteto, né? Alisson, Patrick, Caleri, Luciano. Só me surpreende o fato do Caleri, a dificuldade que o Caleri tem em voltar a jogar bem. Assim. Acho que o jogo de hoje, mais uma vez, ele briga muito, ele é um cara que enche o saco de zagueiro e tal, mas falta ainda, ele ainda não consegue entregar o que a torcida espera dele já há algum tempo.
Posso só fazer um adendo aqui, Zed?
Deve. O Léo só levantou a bola. Esse entrosamento dos setoristas é engraçado, né? Porque o Léo já colocou na pauta o assunto que eu quero passar para o Caio, mas manda a bala para mim.
Não, rapidinho. É porque eu não sei se foi exclusivamente nesse jogo contra o Flamengo, né? Nesse jogo da volta. Mas eu senti o Luciano fazendo mais um meio-campo ali do que sendo esse atacante ao lado do Calheri. Eu não sei se também é uma estratégia do Rogério tentando achar esse cara para criar mais ali pelo meio, né? Para fazer um... Não sei se 10 que falta no São Paulo, porque o Luciano não é esse cara. Mas eu senti hoje ele vindo buscar a bola mais atrás e me lembrou um pouco de quando ele jogava com o Diniz. Aí vamos ver se foi só nessa partida contra o Flamengo, né? Ou se isso vai continuar. Porque é um dos problemas do São Paulo aí, como o Caio já comentou, não tem nenhum cara que pensa, né? E isso faz falta num jogo como o de hoje. Foi mal. Vai lá, Caio.
Imagina, não, eu só quero perguntar para o Caio o seguinte, eu queria falar justamente do Caleri, né? Porque teve um lance simbólico, acho que nessa partida, que é um gol que ele perde no segundo tempo, depois um chute do Luciano na trave, talvez a grande chance do São Paulo na partida, né? Com acertando a trave do Santos, e o Caleri perde na sequência no rebote. Você como torcedor e com teus colegas, torcedores, Caio, chegou o momento, o Caleri segue sendo o artilheiro do São Paulo na temporada, né? Ele segue sendo o artilheiro do São Paulo na temporada com 20 gols, mas ele já está vivendo um jejum de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 partidas, né? O último gol do Caleri foi contra o Red Bull Bragantino na única vitória do São Paulo nas últimas 11 rodadas de Brasileiro, né? Justamente na única vitória nesse período de Campeonato Brasileiro, o Caleri balançou as redes. Mas antes mesmo desse gol contra o Bragantino, ele já estava vivendo um jejum e já estava numa queda técnica importante no momento de reta decisiva de temporada. Já dá para dizer que a situação do Caleri, né, o nível, o jejum, a falta de gols, até o nível técnico um pouco abaixo do que ele já apresentou, o Caleri já está num nível preocupante, já que o São Paulo vai precisar muito dele, principalmente na final da Copa Sul-Americana, cara, já te preocupa esse desempenho do Caleri nas últimas semanas?
Zé, hoje, pela primeira vez, para usar a sua palavra, eu vi o Caleri preocupado. Cada gol que ele perdia, você olhava o semblante dele, ele já está transparecendo que ele está incomodado com a situação. E eu acho que isso pesa muito para o atacante. O atacante vive de gols. Eu acho, sim, que ele não vive um bom momento. O Caleri tem crédito. Eu já vejo algum torcedor querendo pegar no pé. Não é momento, a gente tem 15 dias aí para um jogo importantíssimo, para uma final, para uma decisão. Então agora, eu acho que não vale pegar no pé de Igor Gomes, não vale pegar no pé de Rogério, não vale pegar no pé de Caleri. Eu acho que agora é momento de jogar junto. Mas eu vejo o próprio Caleri preocupado, assim, eu não tinha visto, porque o Caleri é um cara que se entrega, que não se entrega, né? O Caleri é um cara muito brigador. Hoje, depois desse gol que você citou, a cara dele já era um semblante de quem se entregou. Tanto que no lance seguinte, ele também tem uma cabeçada que é um ponto forte. O Caleri é um dos maiores cabeçadores do Campeonato Brasileiro. Uma cabeçada ele joga por cima, meio sem posicionamento, logo na sequência. Para mim, a expressão corporal do Caleri já diz que ele também está muito incomodado.
A gente percebe que ele tá, parece até ansioso em alguns momentos, né? Uma partida, numa situação, num comportamento até parecido quando o Luciano vivia jejum, né? Como que você vê esse momento do Caleri ou Palamin também? É algo que o torcedor de São Paulo já deve se preocupar pensando numa decisão sul-americana?
Eu acho que o torcedor de São Paulo já... O Caio tá aqui para falar se eu tô errado ou certo, mas eu acho que o torcedor de São Paulo já tá se preocupando com esse momento do Caleri. Não é que perdeu a confiança nele, mas é o cara que é responsável pelos gols do São Paulo. E se o responsável pelos gols do São Paulo não tá fazendo, vai sobrar para alguém, que é, o Luciano tava conseguindo fazer os gols aí, mas não é aquele artilheiro igual o Calleri, né? Então acho que a torcida já tá preocupada e tem uma coisa assim, a cada gol, a cada chance que o Calleri perde, parece que fica mais distante para ele, assim, de fazer o gol de novo. É, eu senti a mesma coisa que o Caio falou aqui, o semblante dele parece que ele tá muito preocupado, mas é aquilo, ele tem 15 dias aí para se recuperar, o jogo mais importante de São Paulo da temporada é contra o Independiente Del Valle na Copa Sul-Americana, e ele tem até lá para fazer gol, o São Paulo vai precisar muito dele, em especial nessa final da Sul-Americana, Zed.
Agora, é isso. Só me parece absurdo ainda a gente cogitar que o Calleri deixe o time de São Paulo, né?
Como assim?
Ah, deixar o time não, titular, no caso.
Ah, não.
Que ele deixe o time titular, exatamente. Não. Não dá pra gente... Acho que até pela falta de concorrência, talvez.
E não tem jogador com a mesma característica, né?
Não, e a fase do Éder não justifica qualquer tipo de sombra nesse momento também.
É, não, eu falo
apesar
isso
do golo porque,
assim, acho que é um trabalho ainda mais duro para o Rogério, porque é mais difícil você recuperar um jogador do que substituir.
Nosso batom preferido acaba de ficar ainda melhor. O novo Power Stay da Avon tem a longa duração que a gente já ama, agora com novas cores e mais conforto para os lábios. São 16 horas sem precisar retocar, com uma sensação mais flexível nos lábios. Ele não gruda, não craquela, não borra e nem desbota. Sim, um mate confortável é possível. Novo batom Power Stay. O dia passa, o Power fica ainda mais confortável.
Se você tem peças para isso, então acho que essa é uma dificuldade para o Rogério, assim, de recuperar o Calleri. Acho que o Caio falou dessa questão do nervosismo. Eu me lembro de um jogo contra o Fortaleza recentemente, que o São Paulo perdeu em casa. E que o Fernando Miguel foi o nome do jogo, segurou o São Paulo, foi 1-0 para o Fortaleza. O Calleri, ele perde um gol muito na cara do Fernando Miguel ali, porque ele foram dois gols, é verdade, mas teve um lance específico que eu lembro, que a bola sobra para ele, e ele, na ânsia de fazer o gol, ele simplesmente bate. E o Fernando Miguel facilita, porque ele bate do jeito que a bola vem, assim, então a bola vai para o meio e tal. E se ele consegue dar uma respirada antes, talvez ele até conseguisse colocar melhor a bola, mas para mim já ficou ali aparente que ele já estava nervoso e que isso já estava afetando as atuações dele.
E eu vejo o Calleri também um pouco fisicamente mais desgastado, porque duelos físicos importantes que geralmente ele ganhava, ele já não está ganhando tanto mais. Hoje, por exemplo, ele teve muita dificuldade para fisicamente ganhar do Léo Pereira, ganhar do Davi Luiz, né? Óbvio que são dois zagueiros de ótima qualidade, né? Dois dos principais zagueiros do país, mas o Calleri, pela minha impressão, pelo que eu tenho visto, o jogo do São Paulo está tendo mais dificuldades nesse
sentido. É o jogador que mais jogou na temporada, né? De longe. O Calleri é o São Paulino que mais entrou em campo, mais esteve em campo esse ano.
Sim, e é o São Paulino mais exigido também, porque muitas vezes ele estava no banco, mas entrou em campo nos momentos de dificuldade, que o São Paulo precisava empatar o jogo, o São Paulo precisava virar o jogo, né? Então, é o cara que, um dos caras que possivelmente, até uma curiosidade que a gente pode abordar com o Rogério na entrevista coletiva, aliás, o nosso Eduardo Rodrigues está lá embaixo, aqui nos andares abaixo, aqui no Maracanã, já prontinho para acompanhar o Rogério, para acompanhar a zona mista de São Paulo. E, então é algo que deve ser observado. Eu imagino que o Calleri possivelmente deve ganhar um descanso, uma folguinha nesse fim de semana. Afinal, né, tem o duelo contra o Ceará, tem mais uma viagem que o São Paulo vai encarar. O São Paulo não vai direto do Rio para Fortaleza, vai voltar para São Paulo para depois para Fortaleza. Então é algo que o Rogério, né, vai estar atento nesses próximos dias, né, Palamin?
É isso, Zé. De outra coisa que eu queria pontuar também sobre esse time do São Paulo, não sei se vocês concordam. O Gabriel Neves, ele demorou, né, para engrenar no São Paulo e até engrenar, se lesionou e tudo mais. Mas você vê como outras funções também se aplicam pela falta de gol do Calleri. Por exemplo, o Gabriel Neves, eu estava percebendo muito o Pablo Maia, né, nesses últimos jogos do São Paulo. Ele é um cara que não faz a bola andar para frente. Assim, ele, nossa, hoje foi demais. Ele voltava muito o jogo para o zagueiro, pro lateral, ele não faz essa bola caminhar. Então, além da marcação que o Gabriel Neves, que eu acho que é melhor que o Pablo Maia ainda, ele faz essa bola chegar à frente com mais qualidade. O São Paulo sente muito isso, o Calleri em especial também. Porque apesar dele ser esse cara brigador, né, que recebe o lançamento, briga com os zagueiros e tudo mais, ele não recebe mais bolas com qualidade para conseguir segurar também, é sempre no confronto. Então acho que isso também se aplica na falta de gols do Calleri, do São Paulo como um todo. Assim.
E aí vai para aquilo que o Rogério tem feito muito nessa temporada, que é reconstruir o São Paulo com a temporada andando, já que provavelmente ele não vai ter mais o Gabriel Neves na temporada. Gabriel Neves tem um problema importante no joelho, né? São 3 semanas com a perna imobilizada, então vai estar fora da final da Copa Sul-Americana, então o Rogério vai ter que novamente reinventar o São Paulo. Mas se tem algo positivo do trabalho do Rogério nessa temporada, além das participações nas Copas e outros fatores que a gente vai analisar quando terminar a temporada, uma coisa importante é como ele tem conseguido recuperar os jogadores. Eu acho que agora a pauta é o Calleri, mas Diego Costa foi um cara que ele recuperou, Patrick foi um cara que ele recuperou, embora o Patrick não tenha jogado bem hoje. Pablo Maia é um cara que voltou, também oscila muito pela juventude, mas o Rogério conseguiu novamente trazer para junto, né, e ser um nome importante nas últimas semanas. Então é uma missão que o Rogério já se mostrou capaz e que agora vai ter 2 semanas para recuperar o Calleri, para o Calleri chegar tinindo na final da Copa Sul-Americana. Mas só mudando um pouco de assunto, aproveitando que também essa nossa live é podcast, Palamin, afinal a gente trata o São Paulo não apenas no campo bola, não apenas na participação da Copa do Brasil, como tem um movimento importante acontecendo fora das quatro linhas, né? Notícia trazida pelo nosso Leonardo Lourenço, até aproveitar a oportunidade de tê-lo conosco aqui nesse podcast, para explicar, afinal, Léo, o que é isso, que história é essa do presidente Júlio Cazares e do presidente do Conselho Deliberativo, Outen Aires, processarem torcedores barra oposicionistas, torcedores barra oposicionistas, por críticas expostas na internet? O que você pode me contar para a gente e para o São Paulino, para São Paulino, dessa história, que é muito complicada, né, de ainda mais neste momento de reta final de temporada, quando o foco deveria estar dentro de campo, acaba tendo um foco fora de campo por conta dessa questão?
Não, o que acontece é que, acho que, como a torcida já deve saber, renasceu um movimento no São Paulo pela reeleição, pelo direito à reeleição, para que esse direito conste novamente no Estatuto do Clube, porque quando teve a reforma em 2016, a reeleição foi extinta do São Paulo. Então os dirigentes, o presidente do conselho, eles não podem se candidatar a um novo mandato, e algumas semanas foi apresentada uma proposta de mudança do estatuto no conselho para que a reeleição se tornasse novamente um direito, para que os dirigentes do São Paulo pudessem concorrer a um novo mandato. Essa proposta foi aprovada no conselho e agora ela segue para a Assembleia de Sócios, que é a instância final dessa decisão do São Paulo. Se ela for aprovada, a Assembleia está marcada para o dia 24 de setembro. Se ela for aprovada no ano que vem, na eleição do ano que vem, o atual presidente Júlio Cazares vai ter o direito de disputar a eleição novamente, se ele desejar. E ele já deixou claro que, se isso acontecer, ele será candidato. E o que acontece é que muitos torcedores do São Paulo, críticos a essa mudança, acusam a diretoria de São Paulo, o presidente Cazares, o presidente Outen, que também vai ser beneficiado caso isso, o Outen é presidente do conselho, né, que também vai ser beneficiado caso a proposta avance, de estarem dando um golpe no clube. E 2 sócios do São Paulo que fizeram essa associação, apontando essa mudança do estatuto como sendo um golpe, estão sendo processados pelo presidente do São Paulo e pelo presidente do conselho, que acusam difamação, que é aquele crime contra a honra, né, de imputar algum tipo de comportamento que difamar essas pessoas. Então, o Júlio Cazares e o Outen estão processando esses 2 sócios do São Paulo, torcedores, oposicionistas, e eles apresentaram uma queixa-crime, né, ao Juizado Especial Criminal aqui em São Paulo. Eu tive acesso a um parecer do Ministério Público, né, que o parecer diz que é só uma burocracia, mas que o Juizado Especial Criminal ele cuida de casos menos problemáticos, digamos que são casos em que a pena máxima é de até 2 anos. E o Ministério Público apontou que, nesse caso específico, como o crime é feito supostamente pela internet, por meios digitais e a pena é triplicada, então essa pena máxima ela excede esse limite dos 2 anos, então esse processo ele tem que deixar o Juizado Especial Criminal e seguir para a Justiça Comum. É só uma burocracia, mas é algo que vai arrastar esse processo. E o que a gente falou com os advogados, acho que até foi você que falou com ele, né, Zé? É que é uma sensação de intimidação ou de censura por parte desses sócios. Aí, se você quiser até explicar melhor o que o advogado te falou.
Exatamente, né? A gente conversou com o advogado de 3 dos torcedores interpelados, né? Que, aliás, eles ainda não foram notificados, né, dos processos, mas a gente conversou durante a tarde, né, depois que o Léo publicou a matéria com o Fernando Calix, né, que representa 3 desses torcedores processados por dirigentes. Obviamente, eu, o Léo, a gente não sabe quem são os torcedores, mas por uma questão de exposição, por uma questão deles não terem sido notificados, né, oficialmente, a gente não vai dar o nome, não vai expor os torcedores, é uma questão ética, né, que a gente respeita e respeita bastante aqui nessa casa. E conversando com esse advogado, ele disse que trata-se de uma evidente utilização indevida do judiciário reconhecido pelo excesso invencível expediente de trabalho. O grupo político que administra o São Paulo persegue sistematicamente aqueles que comungam de opinião crítica contrária à gestão. Justamente isso que o Léo falou, né, usando os termos que ele passou na nota oficial para a gente, os torcedores e o advogado enxergam como uma maneira, uma obra intimidatória, uma obra de até um ponto, um grau de censura por parte dos dirigentes são paulinos. Caio, obviamente não tem como não te colocar nesse meio, não tem como não te colocar nessa discussão.
Deixa Zé, só antes do Caio falar, só um ponto que acho que é importante para esclarecer.
Claro, Léo, claro.
É que essas ações, as custas das ações foram pagas pelo São Paulo, mas não é exatamente, elas não foram exatamente pagas pelo São Paulo. Só para os boletos, né? Uhum. Para quem, que a gente conhece bem o que é um boleto, nos boletos constam o São Paulo como pagador daquelas custas. Mas o que acontece nesses casos é que o próprio advogado que patrocina essa ação, ele é quem banca esse primeiro pagamento e depois ele geralmente é ressarcido. No caso do São Paulo, o clube tem um seguro para esses casos em que dirigentes do clube acionam a justiça por conta de questões relacionadas ao exercício do cargo, como é nesse caso. Então, o que o São Paulo diz é que o advogado que pagou os boletos, ele será ressarcido a partir do momento em que o seguro for acionado, então ele vai receber de volta. Então, o São Paulo diz é que não saiu necessariamente um dinheiro do cofre do São Paulo para pagar essas ações, mas, de qualquer forma, acho que é importante pontuar que tanto o Júlio como o Outen, eles acionaram a justiça por questões relacionadas ao cargo que eles ocupam. Então, o São Paulo, inclusive, se vê capaz de ser, de alguma forma, parte nessas ações, e até para pedir o ressarcimento do seguro que eles têm.
Perfeito. Importante você mesmo pontuar. Mas é só um ponto, é importante o Léo ter pontuado isso, né? Porque até para a gente poder explicar para o torcedor como que funciona essa questão burocrática e ele, né, não tomar interpretações erradas do que pode ter acontecido, e obviamente todos os detalhes desses processos do futuro, do que vai acontecer, a gente está em cima, sempre vai estar lá na página do GE.globo. Mas, Caião, você é preocupante para um torcedor, seja oposicionista, seja favorável ao modus operandi da atual diretoria, ver esse tipo de situação se tornar pauta na justiça? Como que você enxergou toda essa situação?
Alguns pontos, né, nessa história toda. Primeiro, tenho que me posicionar aqui, eu já falei isso algumas vezes, eu sou contra a mudança de regra com o jogo andando, então a mudança de regra em benefício próprio, então esse é o primeiro ponto. Eu sou a favor da reeleição, mas nunca para o presidente vigente. Eu acho que isso não impede que aconteça no ano que vem, de novo, de novo, de novo, e as pessoas se perpetuem no poder. Então, para começo de conversa, eu sou contra isso. esse modus operandi da situação, né, da situação atual, da situação que estava no poder, da situação que está no poder desde 2006, não é novidade. A gente já teve conselheiro expulso por ser oposição, a gente já teve sócio expulso do clube social, agora a gente tem sócio processado. Então, normalmente, existe esse movimento de inibir e de se calar quem pensa o contrário de quem está na gestão. Eu fico triste de ver uma situação como essa. O São Paulo deveria, que eu digo hoje, para mim, o São Paulo é o clube mais fechado dos 20 clubes da Série A, é o único clube que não vota diretamente, é o clube que tem maior número de conselheiros, que tem a menor quantidade de pessoas que decidem o presidente. Então, é um clube mais fechado, é um clube antidemocrático e que cada vez mais vai na contramão do que acontece no mundo. Então, assim, só me entristece ler esse tipo de coisa, só me preocupa ler esse tipo de coisa, e esse tipo de coisa ela só mostra o porquê que o São Paulo, em 2010, era o maior clube do Brasil e hoje tem essa distância tão grande para o Flamengo. Para mim, esse é o retrato do São Paulo atual.
É isso, obviamente qualquer novidade sobre esse assunto e o que vai acontecer daqui para frente, traremos no GE.globo. Vai você, Palamin?
Não, eu acho que já que a gente está nesse assunto, acho que a gente também pode levantar aquele papo das metas que você falou no início dessa livecast, Zed, porque eu acho que o São Paulo está bem dentro ou acima das expectativas, né? Eu acho que seria legal a gente falar aqui para o chat, para quem está nos ouvindo, quais eram as metas do São Paulo para essa temporada. Vocês têm essas informações aí para a gente levantar aqui e debater?
Temos. Vou falando aqui, qualquer coisa o Léo me corrige, né? No Paulistão, São Paulo atingiu a meta, que era estar na decisão, né? Lembrando que São Paulo esteve a 90 minutos de conquistar o bicampeonato estadual, né? Tinha vencido o Palmeiras por 3-1. A primeira partida no Morumbi, acabou goleado por 4-0 na volta e ficou com o vice-campeonato paulista. Então, chegar na final era o grande objetivo do São Paulo no Paulista, e São Paulo cumpriu essa meta. Na Copa Sul-Americana, a meta também era chegar à decisão, ou seja, São Paulo cumpriu a sua meta, né, de alcançar a final do torneio continental. Na Copa do Brasil, São Paulo superou a sua meta, porque o que estava planejado era alcançar a fase quartas de final. São Paulo foi além, foi uma fase além, né, e caiu somente na semifinal, somente na disputa dos quatro melhores nesse duelo contra o Flamengo que né, resultaram nessa livecast. Aí o grande problema é o Brasileirão, porque o São Paulo se planejou para figurar no G6, para ser no mínimo sexto colocado. Mas hoje São Paulo é o 13º, está bem longe e, convenhamos, vai ser bem difícil São Paulo conseguir atingir essa meta no Campeonato Brasileiro. Mas no saldo, a gente pode separar a Copa e a Liga. Nas Copas, o São Paulo está muito bem, está até acima das expectativas. Mas na Liga, está muito abaixo e pelo segundo ano consecutivo, né? Já que vale reforçar a memória do torcedor e da torcedora mais desavisada, que o São Paulo, no ano passado, brigou para não cair no Brasileiro. Só foi se salvar do rebaixamento na penúltima rodada, ganhando do Juventude. Agora, como o Léo falou, a distância para a zona do rebaixamento é de 5 pontos, é uma distância que deve ser tratada como preocupante e que mostra a necessidade do São Paulo reagir, porque o São Paulo conquistou somente uma vitória nos últimos 11 jogos de Brasileirão, ou seja, é mais de meio turno em que o São Paulo tem só uma vitória. O São Paulo está entre os piores times do retorno, então uma situação que o Rogério vai ter que trabalhar bem nessas duas partidas aí. O São Paulo necessariamente deve conquistar 4 ou 6 pontos para, né, conseguir reagir um pouco na competição. Acho que não errei não, né, Léo? Acho que eram essas mesmas as metas. Não,
acho que era isso, né? Acho que
tem um ponto importante sobre a meta, que apesar de São Paulo estar distante do planejado no Campeonato Brasileiro, ganhando o título da Sul-Americana, se coloca na Libertadores, e aí a gente não compromete o ano que vem. Não ganhando o título da Sul-Americana, estando onde está no Campeonato Brasileiro, pode rever meta financeira para o ano que vem, porque o São Paulo vai abrir mão de muita receita, de visibilidade, a torcida do São Paulo está num momento, esse é o ano com a maior média da nossa história e deve seguir assim até o final do ano. A torcida do São Paulo vive um momento de sinergia com o time, que uma classificação para Libertadores ajuda demais o São Paulo em termos de bilheteria, em termos de venda de camisa. Então, potencialmente, qualquer meta vai por água abaixo se o São Paulo não se classificar para a Libertadores.
Eu acho que assim, se antes a Copa do Brasil e a Copa Sul-Americana atrapalhavam o São Paulo no foco do Brasileirão, agora não atrapalha mais. O São Paulo tem aí até pelo menos a final da Sul-Americana no dia 1º de outubro, Léo, para se recuperar no Brasileirão. Então, assim, agora não tem outro torneio para desviar o foco. Acho que São Paulo consegue, tudo bem que 1º de outubro não tá tão longe assim, né? Eu falei, nossa, até 1º de outubro parece que tá longe pra caramba, não tá.
Como diria o outro, tá logo ali, né?
Tá logo ali, exatamente. Mas agora encontrou um período que pode focar mais no Brasileirão.
É que eu acho que assim, quando a gente fala dessas metas, são as metas que constam no orçamento do São Paulo, e acho que elas têm muito mais um objetivo financeiro do que esportivo, que é uma forma do São Paulo prever receitas com premiações a partir dos campeonatos. Tal. Então, acho que do ponto de vista esportivo, na minha opinião, o São Paulo faz uma temporada acima das expectativas.
Concordo.
Como a gente lembrou, o São Paulo brigou para não cair no ano passado, acho que o São Paulo faz uma temporada acima das expectativas, ainda que tenha investido em várias contratações, muitas delas de desempenho duvidoso, acho que São Paulo faz uma temporada acima das expectativas, com final de Paulista, final de Sul-Americana, semifinal de campeonato da Copa do Brasil. Acho que a posição de São Paulo no Campeonato Brasileiro ela é consequência dessa escolha do Rogério pelas Copas, porque era impossível jogar os três campeonatos da mesma forma, não tinha condições. São Paulo, o Rogério tinha que fazer uma escolha. Imagino que agora, sem a Copa do Brasil e com a Copa Sul-Americana um jogo só, como o Caio falou, o Rogério não vai ter mais motivos para jogar com o time reserva, e pelo menos a minha expectativa é de que essa zona de rebaixamento, a partir daí, ela se torne mais distante do São Paulo. Eu acho que é o que vai acontecer. Mas acho que é um bom ano para o São Paulo. São Paulo, de novo, a gente lembra que São Paulo quase caiu no ano passado. Olha, você chegar numa semifinal de campeonato de Copa do Brasil contra o Flamengo, jogar de igual para igual, mas como o Caio falou também, não ir à Libertadores no ano que vem será uma frustração e um baque muito importante para o São Paulo. São Paulo já não jogou a Libertadores esse ano, faz muita falta do ponto de vista de receita também, porque na Libertadores você faz pelo menos 3 jogos em casa com o Morumbi lotado, então dá para imaginar aí que são, sei lá, 12 milhões de reais que deixam de entrar no só de bilheteria, né? Porque, obviamente, a Sul-Americana não tem o mesmo apelo. A Sul-Americana só passou a ser tratada como relevante para o São Paulo a partir do momento que o São Paulo avança para as quartas de final, para as oitavas de final primeiro, né, contra a Católica. E todos no São Paulo deixaram muito claro, desde o dia 1º de janeiro, que o objetivo era conquistar uma vaga na Copa Libertadores. Para mim, isso só será possível pela Sul-Americana. O brasileiro já não é mais uma possibilidade, ainda que aquelas muitas vagas comecem a se abrir no brasileiro, com campeão de Libertadores, campeão de Copa do Brasil. Acho que é muito difícil, ainda que, sei lá, cheguem, não sei nem se é possível, acho que chegar às 9 vagas, mas o brasileiro, acho que não. Acho que pode
não,
ser,
porque
pode
a Sul-Americana somos nós, né?
Sim.
No passado chegou porque foi o Atlético que estava na frente.
Então, para mim, assim, é muito compreensível que o São Paulo foque todos os esforços nessa final de Córdoba e deixe para se livrar do rebaixamento no brasileiro a partir de então, porque a vaga na Libertadores ela é essencial para o São Paulo no ano que vem. Até do ponto de vista político, a gente estava falando de política até agora, no mandato de 3 anos em que o Casares não vai conseguir classificar o time dele, né? Porque a gente vai lembrar que quando ele assume, quem classificou o time para Libertadores foi a gestão anterior, né? Porque o São Paulo se classifica no ano anterior. Então seria um fracasso muito grande para ele não conseguir levar o time do São Paulo a uma Libertadores durante o mandato. Então, eu tenho certeza de que lá no São Paulo a expectativa e o foco é todo na Sul-Americana, com uma dificuldade que é considerável, porque o Del Valle não é um time fraco e um jogo de uma final única também, ela equilibra muito as coisas. Então, acho que o São Paulo foca muito na Sul-Americana e daí vai pensar no brasileiro depois disso.
É isso, é muito isso. Dia 1º é o jogo da temporada de São Paulo. Agora, definitivamente, será o jogo da temporada de São Paulo, porque o título pode amenizar muitas situações, mas se o clube ficar com o vice-campeonato, aí muitas questões serão escancaradas, e aí vai ser um fim de temporada extremamente frustrante e de muita pressão, principalmente para a diretoria do clube. Estamos indo para a reta final, Palamin, é isso mesmo?
É isso, eu acho que a gente pode passar aqui para quem está nos ouvindo e nos acompanhando aqui na live, a agenda do São Paulo, Zed. Quais são os próximos desafios do Tricolor aí no final de semana e já na semana que vem?
Bora lá, né? Para repassar, para a gente arrematar esse podcast, essa livecast, no caso, né? Ceará, dia 18 agora, no domingo às 4 da tarde, lá no Estádio Castelão. Terça-feira, dia 27, São Paulo e Avaí, às 19 horas, lá no Morumbi. Essa partida é a partida que antecede a grande final da Copa Sul-Americana. São Paulo e Independiente Del Valle, em Córdoba, na Argentina, a partir de 1 de outubro, a partir das 17 horas. Nosso amigo Eduardo Rodrigues estará lá em Córdoba, vai passar a semana em Córdoba, então, obviamente, vamos trazer quando estivermos mais perto, mas São Paulino pode esperar que o GE.Globo vai fazer uma baita cobertura, vai estar em todo momento bem perto de São Paulo, lá nessa final da Copa Sul-Americana, lembrando que São Paulo busca o bicampeonato da competição continental. Já rumando para essa reta final, agradecer ao Léo Lourenço, sempre um prazer enorme estar com você, dividindo os microfones, dividindo o debate do São Paulo Futebol Clube. Quero passar e saber o seu destaque final, Leozinho. Obrigado, viu, por estar aqui conosco agora, à 00h40.
Cara, meu destaque é mais uma dúvida, uma expectativa de saber como é que o São Paulo vai para o Ceará, para enfrentar o Ceará. Eu, sinceramente, acho que o Rogério ainda vai poupar jogadores, porque há um temor por lesões. Qualquer lesão nesse momento significa um desfalque na final da Sul-Americana. O Gabriel Neves já é o caso desse, ele se lesionou contra o Atlético Goianiense e a gente já sabe que ele não terá condições de jogar contra o Independiente Del Valle. Então eu acho que o Rogério deve escalar um time, se não um time todo reserva, como fez contra o Cuiabá e contra o Corinthians, pelo menos ele vai, imagino que ele vai poupar muita gente, porque qualquer lesão nesse momento é um desfalque para essa final, e como a gente acabou de falar, o São Paulo se afunila para essa final, está todo mundo pensando só nisso. Então vamos aguardar aí o encaminhar da semana para saber o que o Rogério vai fazer lá no Ceará, e acho que aí depois contra o Avaí ele vai ter 10 dias, quase 10 dias até lá, acho que aí é uma situação diferente, mas acho que domingo em Fortaleza a minha expectativa, pelo menos, é de que o São Paulo jogue com, no mínimo, um time misto. A ver. Amigos, obrigado e até a próxima.
Valeu, Leozinho. Caião, podemos concluir que é uma eliminação que, obviamente, é dolorida, né? É ruim para o São Paulo ser eliminado de qualquer competição por ser simplesmente São Paulo, mas é algo que foi de uma saída digna, uma saída que o torcedor pode ficar confiante pensando, né, nessa final da Copa Sul-Americana. Então, te convido a dar o seu destaque final e agradecer mais uma vez tua participação aqui conosco. Aquele abraço, meu amigo.
Bom, um abraço a todo mundo aí. Valeu participar novamente. Essa foi uma eliminação dolorida lá no Morumbi. Agora, como o Léo comentou, a gente teve 3 semanas para pensar em tudo o que aconteceu. Então, a gente, apesar do meu otimismo pré-jogo, já era uma eliminação esperada, então a gente sai de cabeça erguida e vamos pelo que tem pela frente aí.
É isso, valeu, Caião. E você, Palamin, obrigado por dividir novamente a apresentação
comigo. Eu que agradeço.
Uma honra, meu craque. Fiquei sabendo que já tá com... o Palamin já está brilhando com a camisa da equipe do GE, do Sport TV e da Globo, viu, Leozinho?
Teve um joguinho bom lá, foi legal. Deu para fazer um golzinho lá. Mas eu que agradeço, Zed. Muito bom estar aqui com vocês, no pré, no pós. É, como eu falei, vamos ver como que o São Paulo vai atuar nesses próximos jogos até chegar à final da Sul-Americana. Acho que é um recorte importante para o São Paulo no Brasileirão. É, então, tô aí, vamos ver. Tô na expectativa para ver como que o Rogério vai mandar esse time a campo. E acho que o São Paulo tem que abrir os olhos para o brasileiro, apesar do maior objetivo ser a final em Córdoba. Valeu, gente. Muito obrigado.
Valeu, Palamin. Valeu, Léo. Valeu, Caião. Obrigado a você, São Paulino e São Paulina, que está conosco nessa livecast. São meia-noite e 44 agora. Já estamos na fase da boa madrugada, como diria Leandro Canonic. Então, ficamos com vocês até a próxima. Então, deixo aquele beijo no coração e aquele abraço na alma de cada um de vocês. E fique conosco que estamos aqui, seguiremos na cola de São Paulo até dia 1. Vai ter muita cobertura, muita coisa boa do Tricolor lá na página do GE.globo. Valeu, gente. Até a próxima, hein?